Reunião, a solicitação do Partido Socialista que pedia para começarmos pelos pontos 4 e 5 e depois então voltaremos ao 3. O ponto 8 fica, o PSD pediu para ser adiado e o ponto 7 pediu o PCP para adiar. E assim sendo, dou a palavra para a apreciação do parecer sobre a proposta de lei 226 do Governo ao Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Do modo sucinto que eu penso que tiveram a oportunidade de referir as propostas e como elas estão interligadas, se o Sr. Presidente permitir, até apresentava os dois relatórios, até a discussão em plenário vai ser conjunta sobre estas matérias. Nós, o aspecto mais relevante que eu procurei refletir nos pareceres foi, de um modo muito sucinto, dizer o que é que está em causa. Trata-se de transposição de diretivas comunitárias com alguma adaptação na matéria de regulação do que tem a ver com os técnicos em termos da diretiva de serviço e de vários aspectos. Isso está bem descrito. Nós recebemos variadíssimos pareceres encaminhados pelo Governo. O Sr. Presidente da Comissão e bem também pediu outros pareceres. Tanto quanto eu me pude aperceber, vários deles era sobre o anteprojeto e, portanto, não propriamente sobre esta versão final. E, pelo menos até ontem, os pareceres que a Comissão tinha pedido, alguns já tinham vindo e outros ainda não. Os serviços da Assembleia, em termos de nota técnica, chamam a atenção por alguns aspectos que era preciso aperfeiçoar e mudar, quer termos de título, quer alguns aspectos também em termos de técnica legislativa. Há aqui alguns aspectos relevantes que a legislação também tem uma remissão para variadíssimos aspectos a regulamentar, mas que não têm prazos para isso ser feito. Eu não sei os outros grupos parlamentares, mas eu, enquanto deputado relator, também recebi uma chuva de mails de variadíssimas entidades, quer individuais, quer coletivas, a dizer que queriam ser ouvidos sobre esta matéria. No parecer, procurei identificar, de um modo muito sintético, alguns pontos que as várias entidades que aqui tinham se pronunciaram e acho, sinceramente, e era com isso que queria terminar esta apresentação, que às vezes não percebo bem a conferência de líderes, porque esta matéria é muito relevante para o tecido económico do país e nós vamos debater em plenário com 3 minutos. E temos muita gente a pedir para ser ouvida. Uma das conclusões que eu coloco, sem ser taxativo, e se calhar também não é para refletirmos agora, mas era que, à semelhança do que já foi feito de outras matérias, quando isto descer à Comissão, nós eventualmente devíamos criar um grupo de trabalho que funcionasse rapidamente, mas que compilasse tudo o que está nos pareceres, que ouvisse rapidamente todas estas entidades que estão a pedir para se pronunciar e fazermos um trabalho de especialidade como deve ser. Tudo o resto tem condições de ir para plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, meus cumprimentos. Sr. Presidente, subscrevendo quase na totalidade, ou até na totalidade, o parecer e realçando uma nota que foi agora, penso que a nota final do Sr. Deputado Relator, tem a ver com a importância desta matéria. Nós, inclusive, temos nos confrontado aqui no Parlamento com várias propostas de lei que fazem a adaptação ou a transposição da Diretiva de Serviços. E por vezes não nos apercebemos da importância que essas transposições depois têm no mercado de trabalho em determinadas profissões específicas. Aqui é o caso, portanto é uma área profissional que vai ser bastante afetada com esta transposição e por outro lado é uma área de atividade que todos nós sabemos que precisa de todas as ajudas para recuperar os postos de trabalho que perdeu. E posto isto, apenas uma nota que queria apelar ao Sr. Relator se era possível esta alteração, porque me parece que tem toda a lógica que aconteça, tem a ver com uma opinião pessoal que é introduzida no relatório, isto da 226, no ponto 21, A metodologia dos dois pareceres é idêntica, nada temos contra, isto é feito um apanhado dos pareceres que, que são dados em fatos de anteprojeto. É evidente que optou-se por destacar os aspectos críticos, mas também não temos nada contra. Apenas no 2.1 é dito que salientes que foram apenas ouvidos na fase de anteprojeto, e este apenas acho que não se justifica, atendendo a que a quantidade de entidades envolvidas é exatamente a mesma da de 227, onde o comentário não é dito. Por outro lado, estão abrangidas todas as entidades cujo parecer é obrigatório, assim como todas as que é, por regra, no âmbito facultativo, pedido o parecer. Tenho presente que, possivelmente, mesmo nesta fase de especialidade, a Comissão não irá recorrer a tantas entidades. Por isso, se pudéssemos, no 226, no 2.1, quando diz salientes que foram apenas, retiraram apenas, fazendo referência aos que foram ouvidos, portanto, dizendo só, foram ouvidas as seguintes entidades, e retiraram apenas porque nos parece descabido e meramente opiniativo e não está no capítulo adequado para a emissão de opinião. Portanto, só posto isso, apenas este reparo, de resto subscrevemos na íntegra. Muito obrigado.
Eu não tenho nada contra e acolho a sugestão, mas nem era uma valoração da atividade do Governo, eu só escrevi-o apenas porque percebi pela nota técnica e achei bem que, para além das entidades que o Governo tinha ouvido, o próprio Presidente da Comissão, quando recebeu tudo isto, tinha promovido a audição de outras entidades. Aqui no caso, estava a vir aqui atrás porque eu este escrevi, da Associação Nacional de Municípios e, pois, e alguns dos quantos, mas não é por isso, posso tirar o apenas. O sentido até foi esse, como depois tínhamos pedido mais em relação às que estavam.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, o diploma que me coube fazer o relatório estabelece os termos de venda dos combustíveis não aditivados, dos chamados combustíveis low cost, no território nacional. Isto trata-se de uma proposta de lei apresentada, portanto, pelo Governo, no âmbito do seu poder. Respeita os requisitos formais, respeita os limites impostos pelo regimento. Na exposição de motivos, o Governo anuncia que ouviu várias entidades, nomeadamente a Associação Nacional de Municípios, a Autoridade da Concorrência, e procedeu ainda à audição do Conselho Nacional do Consumo, da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, da Associação de Empresas Distribuidoras de Produtos Petrolíferos, da Associação Nacional de Arrendadores de Combustíveis, da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição e do Automóvel Clube de Portugal. Tanto quanto nos foi dado saber, o Presidente da Comissão de Economia promoveu a pronúncia da Associação Nacional de Municípios, também, sobre esta matéria, que, como disse, visa estabelecer o tipo de posto de abastecimentos que devem obrigatoriamente comercializar combustíveis, gasolina e gasóleo rodoviário simples, bem como um princípio de livre opção dos titulares dos postos de abastecimento pela comercialização deste tipo de combustíveis. Eu não me vou pronunciar sobre o diploma em si, guardarei a minha posição para plenário, embora entenda que em sede de comissão este diploma possa ser aperfeiçoado, porque ele é, em meu entendimento, um pouco limitativo. Ele limita quem pode e quem não pode vender combustíveis não aditivados. Portanto, reservarei, no entanto, como dizia, a minha posição final para o plenário, concluindo, Sr. Presidente, a presente iniciativa legislativa reúne os requisitos para subir a plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas e um cumprimento ao deputado Mota Andrade pelo trabalho desenvolvido na elaboração deste relatório. Nos parece a nós que está perfeitamente factual, não só em relação àquilo que foi a apresentação da proposta de lei, bem como aquilo que foi também algumas das questões apresentadas na nota técnica, bem como o conjunto de audições no sentido de pedidos de parecer que quer o Governo levou a cabo, quer também o Sr. Presidente da Comissão, nomeadamente em relação à Associação Nacional de Municípios Portugueses, e, portanto, acompanhamos o relatório que tem a ver, sobretudo, com a admissibilidade e o encaminhamento para plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os colegas. Sei que acompanhamos até a nota de que, obviamente, esta Comissão pode, em sede de especialidade, discutir, não sei se melhorar, mas pelo menos discutir, de facto, algumas questões que nos parecem, e o relatório diz isso, e o Sr. Deputado disse isso, que possa limitar aquilo que era um desejo à partida de maior liberalização, de retirar constrangimentos ao acesso a combustíveis low cost, de permitir que esse acesso ao combustível seja mais generalizado, portanto, porventura até ouvindo ainda algumas entidades para podermos ter uma ideia mais madura, portanto, nós não nos oporemos a isso, era essa a nota, e dar os parabéns ao Sr. Deputado pelo relator. E também guardamos para plenário mais qualquer coisa a dizer sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório versa sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões. No fundo, faz um balanço da Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Eu não sei se consegui, mas procurei fazer uma coisa absolutamente clean, factual, e não tentando colocar grandes opiniões aqui sobre esta matéria. Ou seja, no fundo é feita nesta comunicação uma análise detalhada sobre os 5 grandes objetivos da Estratégia da Europa 2020, no plano quer do desenvolvimento dessa Estratégia da União Europeia, nos seus diferentes itens, quer também sobre os diferentes Estados-membros ao nível dos seus anexos. E o que eu procurei aqui, do modo sucinto, dada, no fundo, a vastidão dessa comunicação, se contarmos com todos os seus anexos, foi identificar aquilo que me pareceu mais relevante em termos de um balanço no todo europeu, os próprios constrangimentos que são identificados pela Comissão, de toda a crise que se viveu na Europa e que assolou todos os países e o impacto que foi tendo em cada um destes itens, e depois as referências que eram feitas em termos de anexo àquilo que é a prestação portuguesa. Num ou noutro aspecto, nós estamos em linha com os objetivos que estávamos a procurar cumprir e traçados, noutros não. Também em algumas das situações, nós, até nomeadamente nas matérias da eficiência energética, nós assistimos a um reiterar mais recente por parte do Governo da procura de recuperar um ou outro atraso e manter os objetivos. Mas, no fundo, aquilo que é mais importante é que toda a crise que se viveu no mundo e que se viveu na Europa condicionou decisivamente o contexto da aplicação desta estratégia. Condicionou na Europa, condicionou nos vários países e condicionou no nosso país. E aquilo que eu acho mais relevante e que coloco nas conclusões é que todos nós devemos refletir, e penso que todos estes indicadores devem merecer a nossa preocupação de contribuirmos todos para procurar minorar esses impactos negativos e de procurarmos ter políticas que possam permitir retomar essa estratégia da Europa 2020 em termos do crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Acho que podemos diferir às vezes nas políticas e nos caminhos, mas todos concordamos com esse objetivo e com a persecução desse objetivo. E por isso, entendo que esta comissão, a propósito destas e de outras matérias, deve continuar a acompanhar este assunto e terem atenção. Aliás, nós temos debatido a questão do acordo de parceria e dos fundos comunitários e também aqui temos tido diferentes opiniões sobre o que é que aconteceu nestes 3 anos em termos dessa estratégia, não, mas há uma coisa em que convergimos, ou seja, que esta estratégia acaba por estar desenhada e procurar retomar estes objetivos da estratégia Europa 2020 e, portanto, aqui temos alguma convergência e foi o que eu procurei refletir no parecer de um dado muito objetivo, que este tem critérios, tem itens, a Comissão é que os avalia, quer em termos de aplicação na Europa, quer em termos de aplicação do nosso país, mas naturalmente a crise condicionou a aplicação em todo o lado, não foi só no nosso país.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar o deputado Rui Paulo Figueiredo pelo trabalho desenvolvido e dizer que, na verdade, muito embora possamos ter opiniões diferentes sobre alguns dos caminhos a seguir, julgo que há uma grande convergência relativamente àquela que é a estratégia de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo para a Europa e, desse ponto de vista, o acordo que foi possível ter em matéria do próximo ciclo de programação comunitária é um bom exemplo daquilo que, no nosso entender, deve ser a responsabilidade política em torno de objetivos fundamentais para o país. E desse ponto de vista, julgo que o relatório reflete bem o seu objeto e o seu objetivo e, portanto, nós naturalmente concordamos com as conclusões que são propostas neste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que também concordamos com o relatório, mas queria apenas ressalvar que tivemos a oportunidade de ouvir vários ministros, o mais recente foi até o Ministro do Ambiente, que reiterou, por mais que uma vez, a vontade do Governo e a intenção do Governo em cumprir as metas 2020 em matéria de alterações climáticas e energia, reduções de CO2, energias renováveis, mas como também assistimos a um forte, apesar da crise, por isso é que eu fiz essa intervenção, que apesar da crise, apesar do Governo ter estado sob assistência externa, apesar de um conjunto de constrangimentos, o Governo tem feito um esforço para continuar em algumas matérias na dianteira do cumprimento dessas metas e noutras até reforçá-las. Por exemplo, o reforço do investimento e desenvolvimento em inovação e desenvolvimento é disso prova. A luta contra a exclusão social, eu relembro aqui, é um soundbite, mas tem muito mais que isso, tem muito mais conteúdo que isso, que é consciência social na austeridade, aquilo que foi o plano de emergência social e, portanto, a atenção aos mais desprotegidos e aos mais desfavorecidos e, portanto, o relatório não faz, no fundo, uma observação factual, mas era bom dizer que Portugal tem feito um esforço, e não vem só deste Governo, já começou com o Governo anterior, para cumprir estas metas e, em alguns casos, até liderar as metas, e por isso essa nota queria deixar aqui, obviamente, votando favoravelmente ao relatório.
Muito bem, vamos passar então à votação do ponto 9 da Ordem de Trabalhos. Quem vota? Aprovado por unanimidade.
eu julgo que com toda clareza, nós não estamos em condições de votar hoje o documento, o requerimento do Partido Socialista, porque não tivemos tempo de analisar a listagem de entidades aqui propostas. E, portanto, se não houver inconveniente nessa matéria, eu sugeria que o votássemos na próxima reunião.
Sr. Presidente, não há qualquer objeção, nós só poderíamos, é que então na próxima reunião, que na ordem de trabalhos fosse analisado conjuntamente o nosso requerimento com o ponto 2, que hoje é aqui avançado para a audição do Secretário de Estado sobre o mesmo tema.
Muito bem, assim sendo, adiamos o ponto 2 para a próxima reunião. Vamos então agora para o ponto. O ponto 6 foi adiado também a pedido do Sr. Deputado Bruno Coimbra. O 7 foi adiado para o Sr. Bruno Dias. O ponto 8 pelo PSD. Vamos passar então ao ponto 10 da Ordem de Trabalhos. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os colegas. Este relatório é sobre a revisão anual dos relatórios anuais de atividades de crédito à exportação dos Estados-membros em conformidade com o Regulamento da União Europeia. A revisão anual abrange o ano civil de 2012 e é sobre 2013 e abrange as atividades de crédito à exportação de médio e longo prazo de reembolso de 2 ou mais anos. Não há muito a dizer, há a referir que em 2012 20 Estados-membros da União Europeia tinham programas de crédito à exportação e que versavam sobre 27 diferentes agências e serviços do Estado. É um instrumento importante, em consequência também da crise financeira que se vive na Europa desde 2009 e nos últimos anos, e portanto torna-se cada vez mais difícil obter liquidez suficiente dos bancos comerciais para os créditos à exportação. E nem todos os membros da União Europeia são afetados da mesma forma, em função das suas dimensões e dos seus sistemas financeiros, mas desenvolveram novos instrumentos durante os últimos anos para atenuar estes problemas. O relatório não tem qualquer tipo de implicação de posterior acompanhamento e, portanto, tem condições de nós remetermos para a Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados presentes. Apresento aqui nesta comissão relatório relativamente a um regulamento de execução de um exame intercalar a medidas anti-dumping e anti-subvenções das importações de biodiesel dos Estados Unidos, referente a um requerimento de uma empresa Ocean Nutrition Canada, que exportava biodiesel para a Europa, para os países da Comunidade Europeia, e que pediu que essa exportação fosse feita através do Canadá. E a requerimento foi feito um reexame para verificação das condições, do cumprimento dos regulamentos que suportam estas transações. E, portanto, a Comunidade Europeia fez esse reexame, fez visita às instalações no Canadá. A empresa em causa foi solicitada para apresentar informações complementares sobre a sua produção e volume de vendas. Contudo, e após uma série de prazos de prorrogação, a empresa que requereu este reexame não forneceu as informações solicitadas. Posto isto, a Comissão concluiu, consequentemente, e após este reexame intercalar, que mantém-se as medidas anti-dumping e anti-subvenções aplicáveis às importações de biodiesel, originárias dos Estados Unidos, mesmo que as mesmas sejam extensíveis ao Canadá, ou que sejam originárias do Canadá. E, por sim, o processo torna-se concluído sem alterações, mantendo-se a extensão destas medidas anti-dumping e anti-subvenções em vigor também às exportações via Canadá. No que concerne ao princípio da subsidiariedade, o mesmo não se verifica, pelo que a presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem o posterior acompanhamento por parte da Comissão. E era só, Sr. Presidente.
Se algum senhor deputado se quer pronunciar, tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas um comentário para saudar o deputado Rui Barreto e dizer que nos revemos no trabalho que fez e saudá-lo exatamente por esse trabalho. Muito obrigado.
Também não temos muito a acrescentar, saudar o senhor deputado e, portanto, dizer que acompanharemos as conclusões e que votaremos favoravelmente. Sr. Presidente, se quiser continuar, portanto, o relatório, se foi lido por toda a gente, verificará que é totalmente enxuto e, portanto, não, penso que não pedimos só os méritos dos autos e creio que não há aqui qualquer objeção relativamente.
Sim, então, tendo existido esta posição do Partido Socialista e reconhecendo o trabalho que foi feito pelo Sr. Deputado Fernando Jesus sobre esta matéria, penso que estamos todos em condições de votar o relatório e, assim sendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, eu depois darei os parabéns ao Sr. Deputado Fernando Jesus. Muito obrigado. E, assim sendo, temos a nossa reunião para cerrada. Foi bom. Obrigado. Se eu soubesse, tinha posto mais uns pontinhos.